Você está ouvindo Terapia de Personagens, o podcast que entra na cabeça da cultura pop. Com apresentação da psicóloga Paula Guimarães e com oferecimento do Game Corporativo. Se você quer capacitar a sua equipe com jogos e RPG, acesse gamecorporativo.com.br.
E a sessão de hoje é com o diabo Miranda Priestly, que veste Prada.
Olá, ouvinte, bem-vindo a mais uma sessão do Terapia de Personagens. Hoje nós vamos analisar a Miranda Priestly do filme O Diabo Veste Prada. Para fazer essa análise, eu assisti o filme no áudio original com legenda. Então vamos lá. A primeira característica muito marcante da Miranda é essa relação que ela estabelece de superioridade em relação aos demais. Então ela mantém um certo distanciamento em relação a todos os outros, e o que se traduz numa falta de empatia clara e, portanto, num não reconhecimento do outro que está diante de si. E, consequentemente, ela não reconhece a si mesma. Por que eu digo isso? Porque ela só vê um lado dela. Mas vamos falar um pouco mais para entender. Bom, ela é temida por todos que trabalham para ela, que fazem uma preparação muito afoita diante da iminência da chegada, então fica todo mundo desesperado, que já traduz como ela se coloca de uma forma arrogante, prepotente, autoritária frente aos outros. Ela solicita milhares de tarefas em segundos, esperando que a pessoa entenda ou anote ou decore. E se a pessoa não faz isso, ela é extremamente punitiva, inclusive verbalmente. Ela acaba com as pessoas quando elas erram, por mais que o erro seja extremamente plausível diante das demandas infinitas que ela coloca. E aí, quando ela vai entrevistar a Andy, ela é muito pontual e observadora. A gente vê ela analisando a Andy. E ela decide dar um emprego para ela, provavelmente porque a Andy acabou afirmando sua posição. Depois, a Miranda diz ter sido pelo currículo, pela inteligência, pelo discurso sobre ética que ela fez. Mas enfim, pareceu muito essa observação de até hoje eu tive assistentes com o mesmo perfil, quem sabe essa me surpreende. Mas ao mesmo tempo a gente vê que ela está sempre desconfiada dos outros, ela confia só nela mesma. Ela acha que todo mundo vai falhar e de alguma maneira ela procura fazer com que os outros falhem para poder afirmar seu poder e também para afirmar sua superioridade, ou seja, só eu sei fazer. Tá vendo? Ninguém sabe fazer nada. A gente dá uma ordem simples e a pessoa não consegue. Ela coloca desta forma, por mais que a ordem não seja nada simples, mesmo porque ela dá milhões de ordens para as pessoas. Então ela se coloca de uma forma arrogante, grosseira, mal educada e sarcástica. Um exemplo de que ela não tem esse reconhecimento e diferenciação do outro é ela ter chamado a Andy e todas as outras assistentes que passaram de Emily. Ou seja, para ela todo mundo é Emily, porque pouco importa o nome, porque pouco importa quem o outro é. Ela não está atenta nas relações, ela não se preocupa com quem está ali. A pessoa para ela é simplesmente alguém para lhe servir. É algo funcional, são relações funcionais, não são relações autênticas, não são relações de alteridade, são relações funcionais de prestação de serviços a ela e ponto. Então, uma vez que ela coloca todo mundo com o meu nome, é porque pouco importa para ela quem está ali. E ela fala, todo mundo quer isso, todo mundo quer ser nós. Ou seja, olha a superioridade dela. Ela acredita que todo mundo quer ser como ela, ter o que ela tem, ocupar a posição que ela ocupa e etc. Então a gente percebe que a Miranda é extremamente identificada com o cargo que ela ocupa. Ela é exclusivamente a profissão dela, o cargo dela. O que a gente chama na psicologia de identificação com a persona. A persona é a máscara que a gente usa para se colocar diante da sociedade. Dentre outros atributos da persona está justamente a nossa profissão. Só que a gente, quando o desenvolvimento é saudável, a gente vai tendo várias manifestações de persona. Ou seja, a gente não é a mesma pessoa no trabalho, no bar com os amigos, dentro de casa, com os filhos, ou com a esposa e o marido. A gente vai tendo diferentes formas de se expressar. Quando a gente fala de uma identificação com a persona, se traduz em você só ser, por exemplo, um cargo profissional. E em todos os espaços que você está, em todas as relações que você estabelece, você está sob a égide desta persona, ou seja, deste papel social. E a gente percebe isso com a Miranda. Diante daqueles que ela diz serem amigos dela, ela é a mesma pessoa, ou seja, aquele cargo. Em casa com o marido, também aquele cargo. Então ela tem uma rigidez da persona, uma inflexibilidade, porque ela não tem a vivência de outros papéis. Ela é sim extremamente competente, muito conhecedora do ramo da moda, reconhecida, inclusive colocam que a opinião dela é a única que importa, mas ao mesmo tempo isso se traduz de uma forma em que ela estabelece todas as relações dela pautadas por esse papel. Então ela dá milhares de tarefas profissionais e pessoais para Andy, joga o casaco e a bolsa na mesa dela 300 vezes da forma mais blasé do mundo, liga a qualquer hora para resolver os problemas dela, como eu disse, inclusive pessoais, ou seja, ela não tem uma diferenciação. Sabe aquilo de, olha, acabou o expediente de trabalho, agora está em casa, aí ela vai estar em casa lá no papel de mãe, no papel de esposa, ou de amiga, às vezes eventualmente com alguém, uma amiga num bar, num café, que seja um amigo. Não, ela continua naquele cargo. E aí o que ela faz? Ela espera que todo mundo continue junto. Então, a qualquer hora, ela liga, por exemplo, para a Andy para resolver os problemas dela. E ela está tão acostumada a ter aqueles que lhe sirvam, e ela age tanto desta forma na vida, que até os problemas pessoais, ela também dá para os outros resolverem. Então, questões com as filhas, questões de viagem, ela vai passando. E ela fica insatisfeita quando não conseguem o impossível. Por exemplo, um avião no meio de um furacão. Isso acontece no filme também. E ela se coloca de uma forma onde ela fala, ninguém faria o que eu faço. Mas não é porque ninguém faria o que ela faz, é porque ela não deixa também que ninguém faça o que ela faz. Porque a gente percebe o quê? Ao mesmo tempo que ela cobra milhares de tarefas daqueles que ela considera subalternos, ela nunca passa uma tarefa ou um aprendizado que permitiria esta pessoa chegar no posto que ela chega. Porque para ela é fundamental se manter nessa posição de superioridade. É isso que sustenta a persona dela. Então, por exemplo, no discurso em Paris, ela indica a Jacqueline Follet, e não Nigel, que ela dizia ser amigo dela, para ser sócio da James Holt International. E assim ela poder permanecer na runway, senão a Jacqueline Follet assumiria o cargo dela. Então ela manipula, ela faz com que o amigo dela, ou pelo menos que ela disse o amigo dela, não consiga o trabalho dos sonhos dele para que ela se mantenha nesse papel. Porque talvez a Miranda, assim como a gente vê nas nossas relações e várias pessoas que a gente conhece, se ela não for a diretora da runway, o que, que ela é? Ela não desenvolveu outros lados na vida dela. E a gente percebe isso com pessoas do nosso convívio. Então, se a pessoa não for o médico, não for o advogado, não for o diretor da multinacional, ou não for a mãe, ou não for a esposa, o que, que ela é? Não tem outro papel, porque não desenvolveu. Então, é uma luta para manter aquele papel. Inclusive, mostra uma cena onde tem uma briga dela com o marido porque ele está esperando por ela novamente porque ela está no trabalho. Então, é tudo para a manutenção do trabalho. Quando a gente tem algo muito arraigado na consciência, ou seja, esse senso de superioridade dela, o oposto está no inconsciente. E aí o que se indicaria? Um senso de inferioridade, que tenta se compensar por essa atuação dela no mundo como superior. E isso fica muito claro na cena que ela está sentada, descalça, de hobby, sem maquiagem nenhuma, ou seja, sem persona, né? Achei muito sensível isso, que ela está despida, sem maquiagem, descalça, ou seja, tudo aquilo que representa a persona está despido naquele momento, quando ela está no hotel em Paris. O marido diz que não vai encontrá-la porque decidiu pelo divórcio. E com os olhos mareados, ela está com uma cara bastante devastada, mas ainda pensando no trabalho e no que os outros dirão. E aí ela se expressa, outro divórcio escancarado na coluna de fofocas. Posso até imaginar o que vão escrever. a mulher dragão, obcecada por sua carreira. A rainha Frígida espanta mais um Sr. Priestley. Na verdade, não ligo para o que escrevem a meu respeito, mas para as minhas meninas, é tão injusto com as minhas meninas. E aí ela chora. É outra decepção, outra figura paterna que se vai. E aí ela rapidamente muda e fala, bem, a questão é que precisamos mesmo descobrir onde poremos Donatella, na mesa dos convidados do evento que ela tá para fazer. Então aqui é um momento que deixa escapar esse outro lado dela, que tá ali, evidentemente, que causa um sofrimento, que tem essa questão de inferioridade, porque ela percebe que ser a mulher bem-sucedida acaba se traduzindo na visão de mulher dragão, obcecada pela carreira, rainha frígida, que não consegue manter um casamento, e que isso reverbera nas filhas dela, por ser mais uma figura paterna que se vai. Então a gente percebe aqui esse lado dela que ela julga inferior, ou seja, a não possibilidade dela manter esse outro lado. Mas como um mecanismo de defesa mesmo, ela rapidamente volta para o lugar onde deixa ela na posição superior e dona de si. E aí a Andy responde, eu sinto muito, Miranda, quer que eu cancele seu compromisso da noite? E a resposta da Miranda é, não seja ridícula, porque eu faria isso. A Andy fala, existe algo mais que eu possa fazer? E a Miranda responde, seu trabalho, isso é tudo. Ao mesmo tempo que isso é tudo que você pode fazer, também denota um pouco aqui, isso é tudo que importa, o trabalho é tudo. Então a gente percebe que isso é uma forma, sim, de uma defesa contra todas essas questões inconscientes que podem vir à tona para ela se manter, para ela se sustentar nesse lugar. E aí, enfim, ela permanece nessa rigidez da persona até o final, a gente vê isso. E a gente pode até pensar que na relação com a Andy, ela escapa um pouco disso quando, ao final do filme, ela vê a Andy na rua, não responde ao aceno dela, faz a pose Miranda e entra no carro, mas permanece observando a Andy e sorri. E logo, novamente, rapidamente, vira para o motorista do táxi, séria e diz vai, grossa. E a gente pode pensar, ah, então ela teve uma flexibilidade com a Andy, ela passou a ver a Andy de uma outra forma, diferente das outras relações. Eu não interpreto dessa forma, porque eu não percebo que a Miranda vê a Andy de uma forma empática, respeitando quem ela é. Mas porque ela vê na Andy algo de seu, é como se ela projetasse a si mesma na Andy. Então ela tem essa posição diferenciada, até com certo respeito e consideração em relação à Andy, porque ela nota na Andy a si mesma, é como se ela fosse um espelho. Tanto que tem uma cena que elas estão no carro em Paris, onde ela fala que ela é muito parecida com ela, que ela se vê na Andy, né? Que a Andy pode ser futuramente uma Miranda. Então parece muito mais algo narcísico, de um encantamento por si mesma representada no outro, do que de fato uma relação de empatia e de respeito por quem é aquele outro. E aí ela manda um fax para o entrevistador da Andy, que está buscando um novo emprego num jornal de Nova York, e fala o seguinte, de todas as suas assistentes, você foi de longe a maior decepção dela, e que se eu não a contratasse, seria um idiota. Mas me parece muito mais essa relação do espelho do que, de fato, uma relação empática. Então a Miranda é uma representação clara da rigidez da persona. Mas a gente percebe que essa rigidez da persona normalmente tem dois fatores. Um tem a ver com o prestígio do cargo que ocupa, então quanto maior o prestígio do seu cargo profissional, maior a chance de você se identificar com ele, claro, porque te dá status, reconhecimento social, certos privilégios, etc. E por outro lado, muitas vezes a identificação com a persona é uma defesa, porque se eu me identifico e me porto como alguém reconhecido socialmente, com esse certo status e, portanto, superior na minha concepção, eu não tenho que lidar com todas as inferioridades, com todos os conteúdos não tão bacanas, sombrios, com as limitações, com as fragilidades. Então é como se fosse uma defesa, uma carapaça, né? É uma carapaça para o mundo, mas também é uma carapaça para si mesmo. Mas existe algo que eu queria saber de você, ouvinte. Uma reflexão que não é nova, mas que eu acho bem interessante. Se a Miranda fosse um homem, será que ela seria vista da forma como ela foi vista pelo público? Porque a gente tem diversos filmes e diversas séries com homens obcecados pelas suas carreiras e agindo de uma forma extremamente negativa e superior e arrogante em relação aos outros. E o que a gente percebe sempre é, nossa, que cara babaca, que cara que trata mal os outros, as pessoas que trabalham para ele. Mas a Miranda causou uma comoção diferente, que é justamente o que ela fala na frase que ela está mais fragilizada. A Rainha Frígida, a Mulher Dragão, obcecada pela carreira. E se traduziu muito dessa forma. Quando veio a Miranda, as pessoas viam ela muito dessa forma. E os comentários eram muito desse modo. E eu acredito que a crítica a ela, nesse sentido, a personagem, e o impacto que teve esse jeito da Miranda ser, foi muito maior do que diversos outros personagens masculinos que tinham a mesma postura. Inclusive, ela se colocou nesse filme como uma exceção. Né? Não tem muitos filmes que mulheres atuam dessa forma, mas tem inúmeros filmes que os homens atuam dessa forma e não causaram toda essa comoção e nem a mesma estranheza. Então, o que eu gostaria de saber de você é se existe esse atravessamento ou não. Mande seu comentário aqui pra gente, quero saber sua opinião. Até a próxima, um beijo, tchau!
Gostou desse podcast? Compartilhe, ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Não se esquece de dizer seu nome e de onde está falando. Seu feedback vai poder aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes, que nem você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A apresentação foi da Paula Guimarães. A direção foi do professor Mauri. A produção é da Rede Geek. Pauta e pesquisa foram da Paula Guimarães. A arte é do Didi Tardelli. E a edição divina, de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando Rede Geek no seu agregador preferido ou em redegeek.com.br.